Eminente senador Álvaro Dias.
Muito obrigado.
Meu grande líder.
Senador Rubem Figueiró, um prazer aparteá-lo, especialmente porque Vossa Excelência tem competência para definir o que é prioridade para o país. E aborda hoje a questão desse apagão logístico agrícola que causa transtornos e enorme prejuízo ao país. Se não me falha a memória, um caminhão carregado de soja de Mato Grosso a Paranaguá transita por 2.300 quilômetros, aproximadamente. Chegando em Paranaguá, as filas enormes, navios aguardando, filas quilométricas, o caminhoneiro resolve buscar outra praça e vai mais 1.100 quilômetros até um porto no Rio Grande do Sul para ter uma redução de espera. Lá, pelo menos, ele imagina ter que ficar cerca de 10 dias na estrada, esperando sua vez. Em Paranaguá, a fila é maior, terá que ficar mais tempo. Portanto, este é o cenário que nós estamos assistindo no Brasil. Isto é consequência da incompetência de quem governa, do descaso, da incapacidade para estabelecer prioridades. Afinal, isso não é prioridade? Não fosse a agricultura, esse PIB ridículo de 0,87% seria ainda inferior, o PIB seria negativo, não fosse essa enorme produção agrícola de 180 milhões de toneladas. Então, a ausência de governo. Governo bom para anunciar, programas espetaculosos e péssimo para executar. Está aí uma infraestrutura caótica, gargalos insuperáveis nos nossos portos, causando prejuízos enormes ao país. Teríamos uma agricultura mais rica, mais poderosa, um país mais próspero, se tivéssemos governos mais competentes, que tivessem a competência de eleger prioridades e não gastar demasiadamente em ações secundárias, com o supérfluo, como, por exemplo, essa viagem turística oficial realizada até Roma. Esse é um pequeno exemplo. Enfim, Figueiró, grande senador, que nos honra com a sua presença em nossa bancada, os cumprimentos pelo tema escolhido nesta semana.
Muito obrigado, eminente senador Álvaro Dias. As declarações de Vossa Excelência, sem dúvida alguma, somam e brilhantemente o meu pronunciamento. Eu gostaria, sinceramente, de ter a eloquência de Vossa Excelência para dar mais ênfase ao meu discurso. Mas, Vossa Excelência, com a experiência que tem de governador de um grande estado do Paraná, conhecendo a realidade não só do Paraná, mas como todo o nosso país, pode, sem dúvida alguma, dar o testemunho que deu agora através do seu aparte. Muito obrigado a Vossa Excelência pelas referências que faz a esse modesto orador. Mas eu gostaria de continuar, senhor presidente, para acrescentar que na última edição da revista Veja, aliás, já mencionei esse fato, mas para isso demonstrar, a Veja apresenta um quadro comparativo interessante do ônus que pesa sobre o produtor brasileiro e o americano, levando-se em conta a distância entre a fonte da produção e o ponto de embarque do produto quando destinado à exportação. Ao brasileiro, tomando-se por referência o município de Sorriso, Mato Grosso, até o Porto de Santos, conforme se refere a reportagem de Veja através do jornalista Marcelo Sacati, até o Porto de Santos, no Atlântico, a despesa por tonelada é de 358 dólares, enquanto para o americano, na mesma distância, ou seja, 2 mil quilômetros, de Iowa ao porto de New Orleans, no Golfo México, o custo é de 235 dólares. 235 dólares. Levando-se em conta que o preço corrente da soja do porto de embarque é de 440 dólares a tonelada, o resultado líquido para o brasileiro é de apenas 82 dólares. Enquanto que para o americano, vejam, é de 205 dólares. Isso sem levar em conta as despesas tributárias aos brasileiros, enquanto o sortudo americano goza de benefícios fiscais generosos. Dá para compreender, senhoras e senhores senadores? Devemos estar cientes de que o campo brasileiro tem respostas para as crises que volta e meia nos assombra. Os números da nossa produção agropecuária são respeitáveis, mas precisamos de atenção do governo. A luta contra a miséria passa pelo aumento de produção dos alimentos, da melhoria dos índices de exportação, da evolução do PIB e da redução da inflação. A presidente Dilma tem sido sensível aos reclamos dos mais pobres, colocando em prática a política iniciada pelo ex-presidente Fernando Henrique e seguida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse processo político, que tem colocado em marcha uma política de renda mínima, tem que ter uma base sólida, pois, caso contrário, se mostrará inócua ao longo do tempo. Sem investimentos em infraestrutura, a luta contra a miséria, aos anseios de consumo das chamadas novas classes médias brasileiras, por isso é preciso que o aumento da renda tenha como pressuposto. Senador Cristóvão Buarque, se o senhor presidente o permitir.
Com muita honra, excelência, a palavra.
A senadora Vanessa
concedida
também.
A parte aqui.
E após a senadora Vanessa Grazotti. Com muito prazer, senador Cristóvão Buarque. É uma honra ouvi-lo.
Não, a honra é minha de ver o senador tratando de um assunto como esse, que muitas vezes nós esquecemos. Nada é pior numa sociedade do que o apagão. Mas essa nossa sociedade está vivendo de apagão em apagão. Esses últimos dias, senador Ferraz, o que a gente viu foi o apagão no transporte carregando a nossa produção de soja para o porto. Uma vergonha, com prejuízos imensos. Uma empresa da China já reduziu a compra e, segundo eu vi nos jornais, corresponde a 5% do total. Mas se os caminhões chegassem no porto, haveria um outro apagão, o apagão do porto, com dificuldade de fazer a mobilização geral. Na verdade, temos um apagão do que se chama logística. Mas não é esse o único apagão. Há um risco sério de apagão energético. Nós temos um apagão na saúde. Nós temos um apagão na segurança, pelo número de mortos que nós temos. E nós temos um apagão que, a meu ver, é a causa de praticamente todos os outros, que é o apagão da educação. Esse é um país, hoje, de apagão, um ao lado do outro. E o senhor traz aqui uma referência a uma situação que nós atravessamos, a ser um legítimo preocupado com o problema da produção agrícola, que é a grande fonte de riqueza nossa hoje na relação comercial, e que eu gostaria. O presidente Renan Calheiros decidiu que aqui nós teríamos sessões para discutir grandes temas nacionais. Eu gostaria que um dos temas fosse o apagão no mundo brasileiro de hoje.
Ouço a senadora.
Muito obrigada. Eu cumprimentar Vossa Excelência, senador Figueiró, pela lucidez e pelo equilíbrio como faz o pronunciamento. Chegando à conclusão de que temos avançado muito nos últimos anos, mas que ainda temos uma longa estrada a percorrer. Acho muito simplista chegar aqui e fazer críticas, muitas vezes críticas sem uma base ou qualquer fundamento. Por exemplo, a ida da presidenta Dilma ao ato de entronização do novo Papa não é uma viagem qualquer, nem mesmo uma viagem superficial. É muito importante, principalmente porque lá ela representou o país que será a sede da Jornada Mundial da Juventude Católica, que acontecerá proximamente aqui no nosso país, e possivelmente será o Brasil o primeiro país que o Papa deverá visitar. Mas quero dizer que comungo com as opiniões de Vossa Excelência, senador, assim como senadora Ana Amélia, O Brasil vem avançando muito, mas é preciso que nos dediquemos, que o Brasil se dedique, o governo brasileiro se dedique a investir ainda mais em infraestrutura. O nosso partido, por exemplo, faz parte do governo. Não é um partido que simplesmente apoia o governo da presidenta Dilma. Nós somos parte desse governo. Emprestamos líderes nossos para compor o ministério da presidenta Dilma. Entretanto, sempre dissemos a ela, é preciso, primeiro, baixar as taxas de juros, que corajosamente a presidenta vai fazendo. Segundo lugar, investir na infraestrutura. Enquanto nós não alcançarmos um patamar mínimo de 25% do PIB, no investimento em infraestrutura, nós não vamos conseguir o desenvolvimento sustentável do Brasil. E agora, vamos nos questionar, por que que o povo brasileiro apoia tanto e cada vez mais a presidenta Dilma? Porque, apesar da economia não andar nos passos que nós gostaríamos, não crescer aos níveis que nós gostaríamos, e isso não acontece também, e principalmente pela crise internacional vivida pelo capitalismo, por outro lado, as notícias que nós recebemos é de que cada vez mais a renda da família brasileira cresce. Cresce. Nunca o trabalhador teve um percentual de reajuste, um ganho real no seu salário tão grande e tão elevado como vem tendo agora. Depois de 1995, o ano passado foi o ano de maior ganho dos trabalhadores brasileiros. Então, quero dizer que nós também, nós que apoiamos esse governo, sabemos que precisamos estar ao lado dele, mas sempre defendendo a tese de que é preciso mais investimentos em infraestrutura para que possamos desenvolver e melhorar ainda mais a vida do nosso povo e da nossa gente. Parabéns pelo vosso pronunciamento e pela forma lúcida como Vossa Excelência faz, apontando o que está de errado e o que precisa ser feito para corrigir. Parabéns, senador.
Senhor presidente, eu sou imensamente grato às palavras do senador Cristóvão Duarte e da senadora Vanessa Graziottin. E o meu pronunciamento, que seria apenas de defesa de um reclamo extremamente justo da classe rural, se somou a outros assuntos muito importantes, como Vossa Excelência falou sobre o apagão e muitas das deficiências que estão existindo nesse país. Sou grato também à senadora Graziottin, que faz uma defesa lúcida do governo Dilma, levando em consideração que o nosso ponto de vista não é nos manifestar contra o governo, mas é somar o governo para que ele resolva os problemas prementes, sobretudo aqueles que dizem respeito ao meio rural do nosso país. Concluo, senhor presidente. Sem isso, esgotaremos nossa chance histórica de mudar o perfil socioeconômico do Brasil, colocando no lugar a chamada inflação de demanda, no qual nos obrigará a importar alimentos que poderíamos estar produzindo em larga escala dentro do país. Faço um apelo à sociedade brasileira para que olhemos para os aspectos globais de nossa economia. Não podemos ser simplistas ao ponto de achar que medidas pontuais possam restabelecer a ordem das coisas, criando expectativas positivas para o nosso processo de desenvolvimento sustentável. Precisamos investir mais e improvisar menos. Caso contrário, não conseguiremos avançar de acordo com os sonhos que acalentam todos os brasileiros. É o que tinha a dizer o senhor presidente, agradecendo também aos ilustres apartiantes ao meu pronunciamento.